A partir da segunda, você já sabe, então, há uma retomada gradual das atividades econômicas no estado de São Paulo, em algumas regiões, praticamente aí a maioria, e Campinas, e também aqui a região, está na fase 2. Então, Campinas está podendo retomar, e até pelo protocolo lançado ontem pelo prefeito de Campinas, Jonas Donizete, atividades como imobiliárias, os comércios, os shopping centers, né, o seu atendimento nessas lojas, mas com várias restrições, a principal delas a diminuição, né? Apenas 30% da capacidade. Mas é claro que cada local tem a sua diferença. E nós estamos em contato neste momento com o médico pediatra, especialista em saúde corporativa, Gentil Jorge Alves. Muito bom dia, doutor Gentil Jorge.
Bom dia, Fábio, como vai?
Tudo bem. E assim, as coisas estão muito rápidas, né? Porque vai ter que ter uma total reconfiguração. E aqui para Campinas tem uma reconfiguração também até para os restaurantes, porque eles foram incluídos pela Prefeitura de Campinas na chamada fase 2 aqui do governo do estado. Mas de qualquer forma, né, doutor Gentil, o que a pessoa que tem um escritório, tem um comércio e também quem tem um atendimento por restaurante, vai ter que fazer rapidamente para se adequar a esse novo normal?
É muito bom, Flávio, boa pergunta. Então, na verdade, a gente começa esclarecendo que a quarentena não acabou ainda, né? Oficialmente, o estado de São Paulo continua em quarentena, mas como você bem colocou, com esse projeto, né, bastante bem estruturado, de uma retomada inteligente das atividades. E para isso vai exigir realmente consciência e inteligência no setor. Né? Então a gente já sabe algumas coisas bastante importantes sobre o vírus, né? Contágio dele, forma de contágio, de infecção, realmente é por contato respiratório. Então as lojas, né, comércio, enfim, shoppings vão ter que se adequar a essa estrutura, de permitirem, né, de permitirem a entrada das pessoas, mas ao mesmo tempo evitar o contágio, né, e o aumento de casos da Covid-19. E para isso, na verdade, vai ser necessário que sigamos os protocolos já bem estabelecidos da Organização Mundial de Saúde, que tange, sobretudo, ao distanciamento, né, medidas para que se mantenham as pessoas afastadas, né, sem aglomeração. A gente sabe que uma distância segura é alguma coisa perto de 1,5 metro, é uma distância considerada segura. O uso da máscara é obrigatório, né, para evitar aí o contágio por gotículas, né, de saliva, que são grandes vetores, né, do vírus. E a questão também que é fundamental, que é a higienização das mãos, né? A gente sabe que as nossas mãos são grandes vetores, né, como repositório do vírus, às vezes durante algum tempo, e acabam levando o vírus de lugar para lugar. Então, a gente vai ter que observar com muita cautela esses três pontos mais principais, porque a gente sabe que, como você bem colocou, né, Campinas, por exemplo, está numa zona já considerada laranja, isso permite que haja a abertura de serviços, mas sempre com a condicionante de olhar número de leitos, né, número de novos infectados, né, gravidade dos casos, e aí as cidades podem ou não evoluir para novas fases, né, que é o que nós queremos, ou voltar para as fases anteriores. Então vai depender muito aí realmente do comportamento da população também, né, como medida de prevenção de poder avançar para novas fases.
E, doutor Gentil, até utilizando 70 dias já, que a gente não vai para a redação da CBN Campinas, mas gostaria de utilizar até o exemplo desse espaço físico que a gente tem na rádio CBN. Por exemplo, eu sento ali na nossa sala da redação e eu fico exatamente no meio, entre um produtor e um apresentador. Se eu abrir os meus braços, eu consigo encostar no ombro de um e no ombro do outro. Isso não vai poder mais acontecer. Esse espaço aqui, onde eu utilizava o meu desktop, o meu local ali de trabalho, esse vai ter que ficar vazio.
Exatamente, pá. Então, assim, os escritórios vão ter que se adequarem na questão do distanciamento entre as pessoas, né? Então, reverem aí o número de posições. A gente sabe que durante esses 60 dias, muitas empresas começaram a adotar pedidos de home office, parte das pessoas trabalhando remotamente. E eu acho que esse é o momento de rever o quanto isso foi efetivo, quem efetivamente precisa de imediato retomar o seu trabalho fisicamente. Então, a ideia sempre é reduzir o número de posições, né, do workstation. A gente sabe que hoje a maior parte das empresas trabalha nesse conceito de bias, né, com posições que são muitas vezes uma ao lado das outras ali, muito próximas, e isso vai ter que ser revisto. Então, essa é uma das condições, inclusive, que consta no plano de retomada, que haja esse distanciamento. Aí outras questões, né, outros desafios aparecem, né, assim, o horário do almoço, por exemplo, né, o horário do almoço sempre foi um horário, a gente já fala, a hora do almoço, né, então as pessoas tiram geralmente uma hora que onde elas descem, por exemplo, em refeitórios, e ali a pessoa não consegue comer com máscara, né, então ela tem que tirar a máscara para poder se alimentar. Como é que isso tem que ser equalizado, né? Obviamente que há de se pensar dentro das empresas a possibilidade de fazer turnos menores de almoço, respeitando aí todas as regras de higiene dos alimentos também, né? De quem serve os alimentos, de da maneira como os alimentos ficarem expostos. As pessoas, neste momento, ainda não vão poder usar o horário do almoço como um espaço de confraternização, de conversa, enfim, vão ter que realmente pensar aqueles minutos que vão ser disponibilizados para a comida, vão ter que ser disponibilizados em tudo. Entradas, obviamente, graduais, né, nesse lugar de onde haja refeitório, e não vão poder se aglomerar. Funciona mais ou menos como a praça de alimentação do shopping center, que por hora está fechada, e as empresas deveriam encarar esse momento, esse refeitório da mesma forma, né, se possível, mantê-los fechados. Eu acho que ele talvez fosse mais prudente, porque realmente neste momento todos têm que estar sem máscara, então a pergunta tem que chegar para a gente colocar só comer, tem que tirar a máscara. Então, ou usar realmente um distanciamento bem importante aí, neste momento, para que não haja risco de contágio. Mas, basicamente, a gente vai ter que trabalhar com redução das posições, né, espaçamento, redimensionamento do escritório, redução do número de
efetivos
postos de trabalho
que vão estar presenciados. E, doutor Gentil, até para a gente colocar uma realidade, porque na próxima segunda-feira os escritórios aí de vários setores vão ser abertos com todas essas restrições, e acho que o grande momento agora, a grande importância, é a própria consciência individual de cada um, que está todo mundo, tem que usar máscara, tem que lavar as mãos, tem que evitar contato, se distanciar. Mas colocando uma realidade, porque escritórios, em sua maioria, tem uma casa alugada que antigamente era uma casa residencial e foi adaptada para uma situação comercial. E como o senhor falou, em um refeitório, geralmente era casa, era daquela casa, era a cozinha daquela casa, até pequena. Qual é a dica que o senhor pode dar para quem tem esse tipo de escritório? E a gente está falando aqui, escritório de advocacia, escritório de contabilidade, tantos outros aqui por Campinas e região. Que dica que o senhor poderia dar? É melhor fechar esse local, esse refeitório, ou não?
Fala assim, se houver a possibilidade realmente de você fazer turnos de almoço e garantir que exista esse distanciamento entre as pessoas e que não vá haver aglomerações, tanto na chegada ao próprio refeitório, né, como você falou, isso é muito comum em empresas, você vai entrando até a tal, a famosa fila do bandejão, né, estão lá em linha, em fila indiana, esperando para pegarem as suas bandejas. Óbvio, isso não, neste momento, infelizmente, ainda não vai ser possível. Então, do ponto de vista prático, se as pessoas tiverem como criarem mecanismos de turno, onde se garanta todas essas regras iniciais que nós colocamos aqui, é possível que isso possa ser feito. se isso não for possível por qualquer motivo, né, pela quantidade de pessoas, e que isso de alguma forma é o consenso, como você colocou também aqui muito bem, é ter esse consenso, se isso não for possível, é melhor que não seja feito. É melhor que se programe outras alternativas, que as pessoas possam, vou dar aqui uma ideia de que algumas empresas, a pessoa leve a sua marmita e coma no seu próprio posto de trabalho, é mais seguro do que essa pessoa frequentar um ambiente fechado onde ela vai estar aglomerada. Então, o ponto de transmissão do vírus realmente é o contato, a proximidade. Como a gente não tem como saber quem possa estar efetivamente contaminado ou não pelo novo coronavírus naquele momento, salvo se a pessoa tiver presente nos sintomas, né? E aí também é bom senso, obviamente, uma pessoa que tiver com quadro de nariz correndo, tosse, febre, sobretudo, não deve se apresentar ao posto de trabalho. A pessoa deve, por mais que haja a orientação da retomada, individualmente cada um também precisa ter a consciência de que só deve retomar o seu trabalho se estiver apresentando plenas condições de saúde para isso. Então, acho que vai ser um bom senso, né? Cada um vai ter que se organizar, não existe uma regra definida para isso, né? O plano está em aberto, colocando que grandes premissas, e aí cada um vai ter que se adaptar, entendendo que disso depende o avanço, né, para os próximos passos de liberação desse isolamento, né? Todo mundo quer chegar no nível 5, né, que é a normalidade controlada, né, onde a gente vai poder ter todas as atividades retomadas com certo monitoramento, que pode durar algum tempo também, né? Então, a gente quer chegar lá. E ninguém quer retroceder também, ninguém que está numa fase laranja quer voltar para uma fase vermelha. Então, vai depender realmente de um bom senso coletivo, de um esforço coletivo. Então, acho que é isso. E se houver condições de fazer turnos menores, com uma quantidade de pessoas que permita haver distanciamento com álcool lá, então tem que ter pia, tem que ter, não tiver pia disponível, pelo menos o álcool gel, para que as pessoas possam higienizar as suas mãos, né? Então, e se a gente fizer isso com bom senso, está certo.
Doutor Gentil, só para a gente terminar, até se eu puder responder essa pergunta aqui do nosso ouvinte Glauco Tavares, ele pergunta assim: alguém pode explicar como o cliente irá usar máscara em um restaurante? Quem consegue comer usando máscara? Mas na verdade é para todo tipo de atendimento com um garçom ou na hora do pagamento, ao entrar no restaurante, na hora de se alimentar, obviamente vai ter que tirar a máscara, mas respeitando todas as regras agora de distanciamento entre as mesas, né?
Exatamente. Então, existe uma orientação para uma redução em alguns lugares até de 30% do número de mesas, né? De forma que garanta esse distanciamento entre as pessoas que estão no restaurante. Obviamente que ninguém consegue comer de máscara, né? A distância pode tomar as medidas prévias, né? Que são muito importantes. Então, a lavagem de mãos é fundamental na entrada do restaurante, né? Que as pessoas realmente tenham pias à disposição e saber como lavar a mão, sabe? Então, tem que lavar a mão, tem toda uma técnica, as pessoas podem procurar isso na internet, está tudo disponível, mostra como tem que lavar uma mão depois da outra, né? Como é que lava os dedos, as unhas, enfim, né? Como seca a mão, isso é super importante. A disponibilização de álcool gel na entrada do restaurante e a cada manuseio, se alguém dentro do restaurante que manuseie este alimento, né? Não deixar que as pessoas, por exemplo, que eles exigem self-service, que as pessoas pegam o alimento lá livremente, ali a pessoa pode realmente tocar no alimento ou espirrar o alimento e contaminar outras pessoas. Então, tem que haver todas essas medidas. E aí, eu acho que com essas, né, com esses cuidados, as mesas distantes umas das outras, as pessoas respeitando as regras de higiene pré, né, e pós, tanto pagamento também, né, usar a máquina sempre com higienizado, enfim, são medidas que a gente já vem praticando, né, a gente treinou ao longo desses 60 dias aí, todo mundo teve que se adaptar com isso. A minha recomendação final realmente é essa, é a questão de as pessoas respeitarem o uso da máscara, é fundamental de agora. Eu acho que durante bastante tempo, aí, talvez A gente está aqui já falando de anos, né, até a gente ter alguma medida efetiva de prevenção, né, o distanciamento, evitar as aglomerações e a lavagem das mãos. Se a gente seguir esses três pontos, né, com muita atenção, com muita responsabilidade, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente já viu outros países que conseguiram superar e estão fazendo aberturas já mais intensas. Né? Então a gente também, acho que o plano está muito bem desenhado, né? O governo de São Paulo fez realmente um plano muito bom, e os prefeitos, as prefeitas de São Paulo estão colocando em prática baseado nas suas realidades locais, e tem tudo para dar certo. Né? Precisa de consciência, precisa de engajamento, né? E seriedade no cumprimento.
Dr. Gentil Jorge Alves, médico pediatra especialista em saúde corporativa, muito obrigado pela entrevista e a gentileza aqui de atender a CBN.
Eu que agradeço, Fábio, um bom dia para você e para todos os ouvintes.